E a Joyce Bandeira já está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Joyce. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Ô, Joyce, hoje você vai falar com a gente sobre segurança de dados e saiu uma reportagem que mostra como é importante ficar esperto nesse assunto, né?
Pois é. Então, uma entrevista que saiu essa semana no Intercept mostrando como algumas empresas acabam comercializando alguns dados, né, que ela consegue de seus clientes com compras por CPF, por compras por cadastro, né? E aí, esse estudo dos dados já é o que a gente comentou aqui até em colunas, né, anteriores, mas mostra mais uma vez como é importante a gente ficar bem ligado onde que a gente fornece essas informações, né? Que tipo de... como isso está sendo manipulado, como isso pode estar sendo vendido, porque às vezes a gente acha que está fornecendo só para a empresa, mas aí ela consegue vender esses dados para outras empresas que são interessadas nessa informação, né? Então, hoje a gente tem a lei de proteção dos dados, que já é uma forma de tentar organizar um pouco como essas informações serão distribuídas ou vendidas, se pode ou não vender, mas tudo é muito novo, então a gente tem que ficar bem esperto em relação a isso.
Essa reportagem trouxe algum exemplo?
Por exemplo, no caso de você conseguir ali com o consumo que o seu cliente tem no seu estabelecimento, você vai criando padrões de consumo, né? Que tipo de compra que ele faz, que tipo de produto que ele compra. Isso acontece, por exemplo, em mercado, né? Quais são o seu perfil de consumo, quantas vezes você vai no mercado, quanto você consome no mercado, na farmácia, né? Onde você consegue, compra vinculado ao seu CPF, e isso pode gerar um perfil para você, né? Então, que tipo, por exemplo, que tipo de café você compra, se você toma muito vinho, se você toma muita cerveja, que tipo de remédio você compra. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para a área da saúde, é um pouco mais complicado porque esses dados são privados, né? Então, você não, hoje, por lei, a gente não é obrigado a relatar em uma entrevista de emprego, por exemplo, se você é soro positivo, se você já passou por algum tipo de tratamento, isso, nós temos essa proteção, né? Mas com esses dados sendo vendidos ou sendo organizados, eles podem acessar você a essa informação da mesma forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes isso vem na inocência mesmo, ali naquele momento a gente pede, ou porque vai receber alguma coisa em troca, uma promoção, um brinde, mas hoje o CPF é a nossa identidade, né? Então, tudo que a gente faz está vinculado ao CPF. Então, como hoje na internet tudo gera dados e tudo gera informação, agora a gente vai começar a fazer leituras disso. Então, será que eu tenho controle sobre isso? É uma pergunta que a gente precisa fazer, né?
Agora, como que a gente pensa, eu passo essa informação ou não? A gente geralmente interage muito rapidamente, né? No dia a dia, inclusive na internet. Como é que a gente faz para ter esse pensamento, tomar cuidado?
Isso, então, a gente tem que ficar sempre ligado nas atualizações que a gente tem em relação às leis relacionadas à internet, né? Principalmente de proteção de dados. Então, proteção de dados é uma coisa que a gente não falava até alguns anos atrás. A lei é super nova. Então, é sempre ficar atento em relação a isso. Por exemplo, hoje, quando a gente pensa em digital, a nossa assinatura eletrônica é a nossa biometria. Né? Então, antigamente, a gente ia no cartório, assinava, fazia firma, né? E aí, quando você assinou um documento, você reconhecia essa firma. Hoje, quando a gente pensa já no online, o que a gente tem de assinatura eletrônica é a biometria. Então, isso é a coisa mais importante que você tem hoje quando pensa em online. Então, onde você está dando essa biometria, cadastrando essa biometria, para que banco de dados vai essa biometria, né? Então, esse controle, pensando no digital, ele está muito mais maleável do que antigamente, que a gente tinha que ir no cartório, reconhecer, fazer um cadastro com a identidade. Então, tem que ficar atento em como essas coisas vão acontecer a partir de agora, porque isso não é uma coisa que a gente vai regredir, né? A partir daqui, a gente só avança. E pensar em internet é pensar em comportamento, em dados, tudo pode virar informação. Então, eu tenho que me cuidar em relação a isso. Quando a gente faz compra online, como emite nota, isso tem que ser enviado, é automático a gente cadastrar o nosso CPF, né? Não tem como você fazer uma compra na internet sem cadastrar um CPF. Nas compras que acontecem offline, não. Né? Quando você vai no mercado, quando você vai numa farmácia, quando você vai numa padaria, não. Então, o cadastrar o CPF em programas de fidelidade, em programas que geram promoções, é uma forma de saber quem é que está entrando nesse estabelecimento, né? Então, tem que saber onde você cadastra isso. Tem algumas empresas que isso é tão, tão limitante que você não consegue fazer a compra se você não fornecer o CPF. Então, existe um motivo para isso, né? Não é algo assim natural, não é só prêmio. Tem algumas questões também que você está fornecendo nesse sentido.
Uhum. E na internet a gente age muito por impulso, né? Porque a gente está interessado num produto, num serviço, a gente muitas vezes não para muito para pensar que tipo de informação eu devo ou não devo. Mas aí a sua sugestão é o quê? Quando a gente tem uma informação que a gente acha que não deve passar, a gente para o processo ali de inscrição, de cadastro?
Isso, ou tenta saber mais sobre esse site, né? Então, quando a gente pensa em comércio eletrônico, ele é obrigatório, tanto banco, na verdade nem só comércio eletrônico, né? Qualquer tipo de serviço eletrônico online, banco também tem que fazer isso agora, de fornecer para quem ele está liberando, para quem ele está fornecendo seus dados bancários, por lei ele também precisa fazer isso, todos os bancos. Se você entrar num site, ele precisa ter embaixo o que ele faz com as suas informações, né? Então, se seu site já não te dá essa informação, se o site que você vai realizar uma compra já não deixa isso claro, já é um ponto de atenção, né? Então, normalmente, lá embaixo, no rodapé do site ou no sobre, vai ter um termo ali de condições, de relacionamento, em que ele vai falar como ele utiliza as suas informações. Então, é sempre, se o site não tem isso, já é um ponto de atenção, né? E quando você vai em algum estabelecimento físico que tem isso, se cadastra, dá seu CPF e tal, sempre prestar atenção e ver se vale a pena fazer isso, justamente porque a gente não sabe como esse dado vai ser usado. Questionar mesmo e perguntar, né? E em relação à biometria, realmente entender que ela é a nossa assinatura eletrônica, que a partir de agora ela vai ser utilizada para validar muitas coisas, né? Como uma assinatura mesmo, igual a gente reconhece em cartório. Então, tomar muito cuidado onde eu vou cadastrar a minha biometria.
E não tem fraude de biometria? Não tem como fraudar?
Então, eu estava pesquisando sobre isso essa semana. Até agora, não dizem que é a assinatura mais legítima que o corpo humano pode ter, a biometria, que ela é realmente única para cada pessoa, né? E a gente vê em filme e tal, né, conseguindo fazer aquela manipulação de biometria. Mas pelo que eu li ainda, ela é a assinatura mais segura que a gente tem. E, querendo ou não, é como a gente consegue utilizar hoje, né? No próprio banco a gente utiliza biometria, alguns têm reconhecimento facial também, né? Mas o reconhecimento facial a gente já teve problema. Então, o que a gente tem hoje de digital como assinatura eletrônica é a nossa biometria e é algo que a gente tem que ficar bem ligado e tomar cuidado onde a gente coloca.
Uhum. Ô, Joyce, eu fiquei curiosa, você começou citando uma reportagem. O que ela mostrou exatamente essa reportagem? Alguma empresa que foi denunciada por uso incorreto de dados de clientes?
Isso, na verdade, foi um levantamento ali de uma descoberta que eles fizeram que esses dados estavam sendo vendidos e, na verdade, utilizados para fornecer outros serviços do grupo da empresa, né? Então, se ali você está comprando um produto com um objetivo, aquele objetivo vai te gerar um perfil que aí eles podem utilizar para te vender outra coisa ou para vender para uma outra empresa interessada naquele seu perfil, né? O que que acontece num exemplo como esse? Por exemplo, se fosse um plano de saúde, né? Se eles têm essas informações, eles já criam o seu perfil antes de te entrevistar. E aí a gente começa, como na internet a gente vai trabalhando muito com estatísticas, levantamentos, criações de perfil, às vezes você não é aceito, né, não tem o plano aceito, ou você tem algumas informações pessoais, por exemplo, de histórico de doença, histórico de tratamento expostos, sem você permitir, né? Então, porque veio de uma outra fonte que você não teve acesso, que você não conseguiu. Então, isso é muito sério mesmo, né?
Tá certo. Porque tem algumas empresas, dependendo do serviço que está prestando, ela precisa mesmo de informação sobre você, porque senão ela não consegue prestar aquele serviço de forma adequada, né?
Isso, e essa é a linha tênue que a gente pensa no marketing e nessa interpretação dos dados, né? Até onde eu vou te fornecer uma boa experiência de compra, por exemplo, você vai sempre no mercado e compra um vinho Cabernet, então eu vou começar a te mandar informações legais ou promoções desse tipo de vinho que você compra, né? Isso é legal, né? Eu vou entendendo seu comportamento e te oferecendo cada vez um serviço melhor, mas quando isso é utilizado como uma forma de trazer benefícios para a empresa que de alguma forma prejudicam você ou, né, te tiram a privacidade. Então, o maior problema que a gente tem hoje em relação aos dados é essa questão da privacidade, né? Então, se isso é um dado privado por direito, por lei meu, né, como isso está sendo exposto? Eu acho que isso dessa matéria foi a questão mais grave, porque realmente por lei nós temos essa proteção em relação a algumas doenças, a não notificar que a gente tem, né, algum tipo de, ou fez algum tipo de tratamento. Então isso está sendo exposto sem a pessoa saber. Então, eu acho que essa é a questão complicada. Mas existe a parte boa, né, de oferecer um bom serviço, oferecer promoções, conseguir fidelizar a cliente. Então, como é tudo muito novo, eu acho que nós, como usuários, né, como os clientes, ainda não estamos sabendo como isso está sendo utilizado. E as empresas também aí estão discutindo o que é ético ou não. Por isso que a gente tem que ficar bem atento.
Tá certo. Joyce, muito obrigada, hein? Uma ótima tarde. Até semana que vem.
Até semana que vem, a gente volta.
Combinado. Obrigada. E para entrar em contato com a Joyce Bandeira, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 998779550.